tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de São Paulo, mais uma vez, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 212, nós recebemos a Ana Carla Abrão para falar sobre reforma administrativa. E aí, Ana, tudo bem?
Bom, vamos falar um pouquinho então de reforma administrativa hoje. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que tem alguns pontos polêmicos que levantamos aqui para discutir. E, obviamente, né, ao longo da conversa, a gente vai falando sobre outros temas que acabam estando vinculados à proposta de reforma administrativa que o governo encaminhou para o Congresso Nacional recentemente.
Muito bom contar contigo para discutir esse assunto tão relevante, embora demonizado, aqui em nosso país. Sem mais delongas, vamos então ao primeiro assunto do episódio de hoje. Ana, diante de uma pessoa que acredite não ser necessário fazer essa reforma, qual você acredita que seria o maior argumento social e econômico que ajude a esclarecer a necessidade de termos essa reforma?
Vamos começar com a questão, né, dos motivos, né, ou das motivações para que haja uma reforma administrativa no Brasil. Afinal de contas, são tantas reformas, reforma tributária, reforma política, PECs emergenciais de fundos. A gente tem um conjunto aí de propostas legislativas muito importantes. E por que a reforma administrativa deveria estar entre essas prioridades? Eu acho que aqui a gente precisa acertar muito bem a narrativa, ou seja, a reforma administrativa, ela não trata de salário de servidor público, ela não trata de ajuste fiscal como um objetivo em si. A reforma administrativa, ela acaba, obviamente, tendo impacto sobre questões fiscais, sobre desigualdade salarial dentro do setor público e fora do setor público, mas, acima de tudo, ela tem que tratar de melhora nos serviços públicos no Brasil. Afinal de contas, são os serviços públicos, principalmente aqueles básicos, educação, saúde, segurança, que geram oportunidades para uma camada muito grande da população que só tem no Estado condições de ter acesso a esses serviços. Ao contrário das pessoas no topo da pirâmide, educação pública gratuita é a única forma que uma parcela grande da população tem de buscar mobilidade social, ou seja, que seus filhos tenham maior educação e, portanto, tenham melhores condições de empregabilidade e, obviamente, de renda. A mesma coisa em relação à saúde, acesso à saúde e saúde adequada e de qualidade, e também segurança pública. Afinal de contas, né, a gente tem que deixar de ter na criminalidade uma alternativa para que jovens e crianças pobres tenham acesso àquilo que eles não têm a partir da sua renda. Então, esses são serviços muito importantes para gerar oportunidades, reduzir a desigualdade social no Brasil. A mesma coisa, claro, quando a gente fala de serviços públicos de qualidade, também estamos falando de capacidade de formulação e execução de políticas públicas. Melhor o serviço público, melhores serão os resultados da ação do Estado para fins de desenvolvimento econômico e social. Então, quando a gente pensa em reforma administrativa, a gente tem que pensar justamente nesses aspectos. O que a gente precisa fazer para que a máquina pública, para que o Estado seja capaz prover serviços de qualidade para o cidadão e, consequentemente, garantir desenvolvimento econômico e social para uma nação. No nosso caso em particular, a nossa máquina e a forma como ela funciona, ela não está provendo isso, ou seja, não temos serviços de boa qualidade e, portanto, estamos gerando aí, ao contrário do que deveria acontecer, uma situação de amplificação, de reforço da desigualdade. Porque, afinal de contas, quando o Estado não consegue prover serviço de qualidade, na verdade, ele está reforçando a situação de desigualdade e a situação de pobreza daqueles que estão na base da pirâmide. Então, nós precisamos definitivamente reverter esse processo. E, para isso, a gente precisa reformar a máquina pública. Como é que a gente associa a máquina pública a essa provisão? Por meio de gestão de pessoas. Ou seja, os serviços públicos, assim como qualquer empresa, serviços públicos, os resultados que são gerados a partir da máquina pública, eles dependem fundamentalmente das pessoas que estão lá dentro. E essas pessoas precisam ser valorizadas, elas precisam ser capacitadas, elas precisam ter boas condições de trabalho, elas precisam estar motivadas. E o nosso modelo operacional da máquina não tem feito isso, ou seja, não tem capacitado bem as pessoas, não tem dado a elas condições de trabalho, não tem diferenciado os bons servidores dos maus servidores e, obviamente, valorizado os bons servidores de uma forma destacada, demitido servidores que não desempenham bem as suas funções. Ou seja, nós temos que resgatar instrumentos de gestão de pessoas para permitir que os resultados sejam melhores. Porque ao longo dos últimos anos, na verdade, das últimas décadas, a gente tem gasto mais e mais com o serviço público, com a máquina pública, e temos menos e menos garantido serviços de boa qualidade. Na verdade, os nossos serviços, em todas as avaliações de percepção por parte do cidadão, são considerados serviços de baixa qualidade, apesar de um aumento substancial nos gastos com a máquina.
Enfim, pessoal, com todos os pontos levantados, reforma administrativa trata, no final das contas, de melhorar o meio como o Estado entrega o seu serviço à população. O Estado, no final do dia, precisa estar lá para quem precisa dele e não para concentrar renda. Pelo menos, teoricamente, seria o mais eficiente a ser feito. E ele pode ter muito mais poder de fogo para estar lá para quem precisa dele, caso tenhamos uma reforma administrativa. Porque nesse cenário, todo mundo acaba ganhando. Os servidores, a máquina pública, o povo e, é claro, a qualidade dos serviços entregues. Lembrem-se que isso vai muito além de salários e cargos. A gente precisa tirar esse viés da cabeça de mas vai acabar com o meu setor, vai acabar com o meu emprego e tudo mais. A gente precisa tirar esse viés, porque a reforma administrativa é muito mais ampla do que isso, para que a gente possa tornar essa discussão madura e para que ela, no final das contas, avance. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Possivelmente o assunto mais delicado de uma reforma administrativa é o tratar dos chamados direitos adquiridos. Ninguém mesmo quer que seja mexido naquilo que tem estabelecido e se ampara na lei para fazer. Diz que, mas isso aqui tá na lei, não pode ser mudado. É isso que a gente mais ouve por aí. Ana, algum caminho de termos uma reforma administrativa eficiente sem que façamos uma discussão sobre isso?
E aí tem alguns pontos, né, que nesse contexto começam a aparecer, e vamos a eles, né? Primeiro deles, tem questão, né? Como é que eu mudo a máquina pública considerando que esse modelo está estabelecido? E ele está estabelecido como? Por meio das leis de carreiras e de uma série de benefícios que foram sendo concedidos ao longo do tempo para os servidores públicos. E aqui, mais uma vez, a gente não está falando de forma generalizada. O serviço público brasileiro tem uma grande desigualdade. Existe um topo da pirâmide de servidores que tem um conjunto de direitos, privilégios, prerrogativas que não são acessíveis, inclusive, pela base e a grande maioria dos servidores públicos, em particular por professores, por médicos, por pessoas que estão ali na ponta, cuidando do cidadão. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar aqui é sobre direitos ou privilégios adquiridos, que precisam ser questionados. Vamos dar alguns exemplos aqui. Férias de 60 dias, a prerrogativa de poder se licenciar do cargo mantendo seu salário para poder se candidatar a um cargo público, isso é generalizado, sim. Uma quantidade enorme aí de ações judiciais que acabam gerando pagamentos de salários retroativos, que fazem, inclusive, que se rompa o teto constitucional de salários no serviço público. Uma prerrogativa que tem algumas carreiras, inclusive carreiras de Estado, que são, né, funções exclusivas de Estado, de acumularem cargos no setor privado com as suas funções de Estado. Ou seja, é um procurador num estado que, embora ele devesse se dedicar 24 horas por dia ao exercício da sua função de Estado, que é defender o Estado nas ações judiciais, ele advoga num escritório privado ao mesmo tempo. Então, ele tem ali dois empregos, sendo que um deles é uma carreira típica de Estado, que, por definição, exige dele o exercício dessa carreira 24 horas por dia. E ele está advogando num escritório privado e cumprindo horário no escritório privado, até porque no setor público ele não tem cobrança e controle de tempo que ele está, de fato, trabalhando. E assim vai, promoções e progressões automáticas, tem uma série de privilégios que hoje os servidores da elite chamam de direitos, mas que, na verdade, são absolutamente incompatíveis com a situação de desigualdade social que a gente vive hoje, desigualdade salarial que a gente vive hoje, inclusive dentro do serviço público. Então, parte da reforma administrativa é fazer essa discussão, é fazer essa análise e combater esses privilégios, que não são direitos, são privilégios que foram sendo adquiridos ao longo do tempo e que num país tão desigual quanto o nosso não podem de forma nenhuma serem mantidos. E essa discussão está posta pela própria reforma administrativa que o governo apresentou, com um ponto aí que precisa ser corrigido pelo Congresso Nacional, porque a proposta, embora ela coloque ali, liste vedações constitucionais para esses dispositivos de férias, de promoções e progressões automáticas, acúmulo de funções privadas com públicas, etc., ela não incorpora na proposta original os membros de poderes, ou seja, ela tira da proposta aqueles servidores, aquele segmento do serviço público que hoje tem esses privilégios adquiridos. Então a gente precisa corrigir isso e incorporar na proposta esses membros de poderes que foram poupados, digamos assim, pelo presidente da República ao encaminhar a PEC da reforma administrativa. Mas, mais uma vez, essa é uma correção que pode ser feita pelo próprio Congresso Nacional.
Importante a gente apontar isso mais uma vez. Uma boa parte desses direitos adquiridos não está ao alcance da maioria dos servidores. Então, meus queridos, o efeito prático de mudá-los ou de extingui-los é menor do que muitas entidades representantes desse alto escalão farão parecer. O que, inclusive, cá para nós, parece muito com o que aconteceu com a reforma previdenciária. Quem lembra da discussão e do ponto querem acabar com a aposentadoria e tudo mais, que partia justamente de entidades do setor público que recebiam as maiores aposentadorias, né? Enfim, vocês veem que há uma similaridade no debate agora sobre reforma administrativa. Em outras palavras, não tem como a gente ficar sem discutir esses direitos adquiridos se quisermos ter uma reforma administrativa realmente eficiente. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Nesse ano, em função da pandemia, houve uma medida tomada pelo governo que permitiu o congelamento de salários dos servidores até o final do ano que vem. E o que impressiona nessa medida não é simplesmente que esses salários não serão reajustados, mas a monta financeira que isso movimenta. Graças a essa medida, a despesa de salários do governo vai deixar de avançar 100 bilhões de reais. Na verdade, mais de 100 bilhões de reais. Isso é impressionante. Se você não sabia sobre isso, pode dar uma pesquisada para você verificar como é que isso se passa na prática. Enfim, discutir ativamente o fim de privilégios específicos ao alto escalão do setor público seria uma boa ideia? E para a gente encerrar nesse terceiro assunto do episódio de hoje, afinal de contas, dá para ser contrário a uma reforma administrativa que mexa em todos esses pontos que nós discutimos até agora?
O segundo ponto, que também eu acho que vale a pena a gente colocar nesse contexto, é a questão dos congelamentos de salários, da proibição de concurso. Acho que vale a gente fazer essa discussão, porque a gente também tem que diferenciar o que é reforma administrativa e o que é medida emergencial. Por isso, inclusive, que eu sempre digo que reforma administrativa não pode ter como fim ajuste fiscal. Ela é um caminho que viabiliza uma máquina mais racional, mais eficiente e que, consequentemente, deve ser uma máquina mais barata ou que aloque recursos públicos de uma forma mais eficiente, porque hoje a gente gasta tudo na linha de salário e falta recurso para tudo, né? Medicamento no posto de saúde, merenda escolar, condições físicas de escolas, aparelhamento mais adequado das polícias. Ou seja, nós temos hoje as condições, por meio de uma reforma estrutural, de realocar recursos e possivelmente, inclusive, poupar recursos. Agora, existem medidas emergenciais, como congelamento de salários, como proibição de novos concursos, que estão numa outra categoria e que são relevantes num momento como o que a gente está vivendo hoje, que é um momento de crise fiscal, de crise de saúde, do próprio país à beira de um colapso financeiro. Então, obviamente, existem medidas aí, como a lei foi aprovada no início da pandemia, que fez esse congelamento e que vai ter um impacto muito significativo do ponto de vista de interromper um processo de crescimento das despesas de pessoal e, portanto, do custo da máquina. Mas são coisas distintas. Acho que a gente precisa claramente discutir isso em contextos, são contextos diferentes, porque um é estrutural, ou seja, a reforma administrativa, e o outro é emergencial. Mas existe um outro ponto estrutural importante e que fala com a questão da despesa de pessoal e a interrupção desse crescimento, que é o teto remuneratório constitucional. O serviço público está sujeito a um teto de salários e boa parte da elite do funcionalismo, em particular o judiciário, não cumpre esse teto, o que é, né, vamos, né, destacar aqui é um ponto absurdo, porque nós temos o judiciário, que deveria zelar pelo cumprimento da lei, sendo o poder que hoje menos cumpre o teto constitucional, mais rompe o teto constitucional. Esse é um projeto de lei que está no Congresso Nacional e que também ajuda a moralizar essas questões e a combater a desigualdade salarial dentro do serviço público, com efeitos fiscais relevantes também. Então, além da reforma administrativa, a gente tem esses projetos subjacentes aí que são muito importantes e que precisam caminhar. Um outro ponto aqui, que eu também acho que é um terceiro ponto bastante polêmico e que vale também fazermos, né, algumas observações no contexto da reforma, é justamente a situação atual que o país vive, né? Nós, após a pandemia, não tenho dúvidas, né, que a questão da desigualdade social, que foi tão escancarada, que já era um problema, mas que foi tão escancarada ao longo dos últimos meses, ela exige definitivamente que a gente possa avançar e colocar como prioridade no nosso país a questão do combate à desigualdade social. Então, quando a gente olha a reforma administrativa de uma forma mais ampla, ela emerge como um grande instrumento de combate à desigualdade social. E esse é o maior dos argumentos. Então, a gente precisa fugir do ponto que hoje os críticos da reforma, os resistentes à reforma, colocam como um argumento para não avançar, que é o quê? O desmonte da máquina pública, o ataque ao servidor público. Nós precisamos sair desse processo e dessa discussão e pensar a reforma do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social. E aí emergem três questões muito importantes. Então, uma que eu falei no início, né, da nossa conversa, que é a geração de oportunidades por meio de melhores serviços públicos, mas tem um outro ponto que também é muito relevante. Nós precisamos aumentar a produtividade da economia brasileira. Nós precisamos retomar os nossos motores de crescimento. E o Estado hoje representa uma parcela significativa da nossa economia. Está na mão do Estado aí várias funções que, obviamente, têm impacto econômico e que respondem por uma parcela significativa do nosso PIB. Então, como é que aumentamos a produtividade da economia brasileira sem aumentar a produtividade do Estado, do setor público? Isso é impossível. Por isso que é fundamental uma reforma administrativa que retome, que nos dê condições de retomar as bases do crescimento econômico para gerar mais emprego, para gerar mais renda. E aqui estamos também falando, né, de desenvolvimento econômico e social. Então, uma reforma entra também num contexto de desenvolvimento a partir do momento em que consigamos aumentar a produtividade da máquina pública, do setor público brasileiro, com isso alavancar a produtividade da economia brasileira como um todo. E, finalmente, a gente tem que falar, assim, de questões fiscais. Hoje, todos os números de participação do gasto público no total da economia, comprometimento dos orçamentos públicos, das receitas com despesas com a máquina e, em particular, com despesas de pessoal no serviço público, a desigualdade salarial dentro do serviço público, ou seja, uma elite que ganha muito acima do que seria compatível com exercício de funções similares no setor privado. Ou seja, tem uma série de indicadores que mostram que há, sim, uma excesso de gastos públicos com despesas de pessoal. E mais do que isso, esses gastos têm se mostrado em trajetória crescente há muito tempo e estão consumindo cada vez mais parcelas maiores dos orçamentos públicos, das receitas públicas. Então nós precisamos fazer essa discussão também. Ou seja, do ponto de vista fiscal, nós deveremos, embora não seja a motivação principal, embora tenhamos as motivações de melhora dos serviços, aumento de produtividade como as motivações prioritárias, nós não podemos esquecer que hoje existe uma distorção financeira e fiscal relevante que precisa ser corrigida. Então, quando a gente coloca tudo isso no contexto, não dá para não ser favorável a uma reforma administrativa. Nós podemos criticar a proposta que o governo colocou. Nós podemos discutir melhoras necessárias a essa proposta. Nós podemos até propor prioridades que não são as prioridades dessa proposta aí, que é vamos discutir a avaliação de desempenho, vamos discutir a inclusão dos servidores atuais na proposta de reforma administrativa, vamos deixar a discussão de estabilidade no serviço público para um outro momento. Tudo isso é parte do diálogo democrático, é parte da construção democrática de uma reforma administrativa. O que nós não podemos é ser contrários a uma reforma administrativa. Porque aí, de fato, nós estamos, primeiro, reforçando um modelo que é desigual, é injusto, é ineficiente, não atende ao cidadão. E, segundo, estamos deixando, perdendo aqui, né, uma janela de oportunidade, que é justamente a de avançar numa reforma que já deveria ter começado há décadas e que, infelizmente, ela ficou interrompida lá em 98 e deixou com que todas essas distorções fossem tomando conta da máquina pública, consumindo recursos de forma ineficiente e deteriorando a qualidade dos serviços públicos no Brasil. Então, nós precisamos sim de uma reforma. Nós precisamos discutir esse tema, nós precisamos construir uma reforma de consenso e uma reforma que ataque os problemas de forma estrutural. Porque senão, nós corremos o risco de continuar... Corremos o risco? Não. Nós certamente continuaremos nessa trajetória de colapso dos serviços públicos, de deterioração, de manutenção de uma máquina cara, analógica, antiga e que só consome recursos sem devolver para o cidadão o que ele merece, que são serviços públicos de qualidade e a capacidade de formular políticas públicas que gerem o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
De fato, Ana, um ponto que a gente tem que sempre levar em consideração é que a gente não pode pensar apenas no aspecto fiscal, mas sim no ganho geral de eficiência para o setor público. Até porque foi pensando meramente no aspecto vamos gerar caixa porque a conta precisa fechar, que algumas das privatizações no final dos anos 90 foram feitas e, inclusive, isso contribui até hoje para que tenhamos setores mais concentrados do que poderiam ser. Um caso específico é o caso das telecomunicações. Ainda assim, é importante ressaltar que o teto constitucional precisa ser cumprido e atualmente se ampara em penduricalhos diversos que estão todos na lei. Como já dito anteriormente, a gente precisa levar isso em consideração. Não tem como falar que uma reforma administrativa vai acabar com o servidor público e tudo mais e você manter auxílios aí que num país em que temos um quarto da população, enquanto vocês estão ouvindo esse episódio, se sustentando com auxílio emergencial, que era de R$600 e passou a ser de R$300, não tem como você justificar uma grande parte desses privilégios adquiridos, eu vou aqui endossar a fala da Ana, numa situação como essa. Na verdade, em situação nenhuma, a depender do quanto se tem ali de salário do servidor, do alto escalão, esses auxílios não fazem nenhum sentido, na minha concepção, acredito que na sua também que está ouvindo. Então, meus queridos, a reforma administrativa, ela serve para melhorar a estrutura de oferecimento do Estado a quem dele precisa, porque dessa maneira ele se torna mais eficiente e ainda como um ganho adicional, reforço a fala da Ana, não pode ser o foco principal porque a gente pode se perder nisso, mas podemos ter como um ganho adicional uma abertura maior de espaço fiscal para que o Estado faça ainda mais por você que está nos ouvindo agora. Lembre-se de todos esses pontos que a gente colocou nesse episódio aqui, porque logo, logo, essa discussão sobre uma reforma administrativa volta para o centro das discussões e com certeza, isso aí é fácil, é batata. Com certeza você vai ver por aí que essa reforma administrativa, e eu não digo necessariamente essa, né, que está colocada, mas a qualquer uma que for discutida, acaba com o Brasil ou alguma coisa do tipo. E não vai ser surpreendente novamente. Nossa, surpreendente novamente. Meu Deus, muito, muito gerúndio aqui. Enfim, não vai ser surpreendente se você notar mais uma vez que as entidades que vão capitanear esse tipo de discussão vão colocar essa questão de fim do serviço público e outras coisas mais no debate são, por uma coincidência extraordinária, as classes que mais sofreriam com mudanças em seus regimentos e tudo mais. Então, fique ligado em todos esses pontos que nós colocamos aqui e lembre-se que uma reforma administrativa é sim importante para o país. E de fato, agora colocando uma opinião direta minha, Caio Augusto, ela pode ser muito mais robusta do que essa que o governo colocou. Então, Congresso, faça a sua parte. E é assim então que vamos encerrando o episódio de número 212 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Ana, por todos os pontos levantados. É sempre um prazer contar com você aqui no nosso glorioso Terraço Cast. Aliás, para você que está ouvindo e não sabe disso, a Ana é recordista de participações especiais aqui no nosso podcast. Essa é a terceira vez que ela está aqui com a gente. Ela esteve no episódio número 166 sobre o Plano São Paulo, de flexibilização da abertura econômica durante o período da quarentena aqui no estado de São Paulo, e também esteve presente no episódio 108 sobre reforma previdenciária. Vale você conferir. São episódios tão legais quanto esse aqui que você acabou de ouvir. Obrigado, Ana. Até uma próxima.
Muito obrigada. Prazer falar com vocês mais uma vez. Vamos conversar muito ainda sobre esse tema, porque eu tenho certeza que essa é uma agenda que está só começando e que, se tudo der certo, ainda nos trará aí grandes transformações, grandes avanços institucionais, que é o que nosso país precisa. Obrigada.
Então é isso, né, meus queridos? Vamos aqui para os recadinhos finais de sempre. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, LinkedIn, Twitter, Telegram, WhatsApp, Instagram. Se você procurar por Terraço Econômico, você vai nos encontrar em algum lugar. E você aí que nos ouviu lavando louça, no intervalo do home office, no deslocamento para o trabalho, na academia fazendo esteira. Enfim, independente de onde você nos ouviu, muito obrigado por estar nos ouvindo agora. E se você gostou, passa adiante esse podcast. É graças a esse nosso público maravilhoso que a gente tem uma motivação muito grande de estar aqui todas as semanas, às sextas-feiras, discutindo a economia e a política nos pontos mais relevantes que você precisa saber, e às terças-feiras, sempre que possível, e fazemos um esforço gigantesco para que seja sempre, com convidados especiais e temas especiais também. Ah, e é claro, não vai esquecer, hein? Todos os nossos conteúdos estão lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Um abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos demanda e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.